Seus Direitos, com Emerson Costa.
7:43, chegou a hora de falar dos seus direitos. Emerson Costa, advogado especialista em direitos da família, já está aqui com a gente. Bom dia, Emerson, tudo bem?
Bom dia, Rita, bom dia, Vi, bom dia, Kelvis, bom dia a todos que estão dando essa carona aí na Rádio CBN hoje. E acredito que hoje é o pior dia aqui de fumaça, né, Rita?
Nossa, tá. Eu acho que é o assunto do nosso jornal hoje, é fumaça.
Não dá pra não ignorar, né?
Não, tem como, porque a fumaça tá aqui. Inclusive, na live, tava cheirando a minha camisa. Né? Você que vê aí, não estranha, porque eu fui conferir se tava cheirando a queimado,
tá, né?
Não tem como.
Não tem,
não,
amiga.
Não tem. Você... Tá uma mistura de perfume com fumaça hoje, a nossa fragrância.
Tá complicado. Mas vamos
de seus direitos. Temos muitas perguntas aqui, vou fazer a primeira. Bom dia, eu tenho uma filha que tem 3 anos, sempre criei ela sozinha, agora o pai dela quer fazer o reconhecimento de paternidade e tomar ela de mim. Ele tem esse direito?
Mulher, você acha que alguém que passou ausente durante 3 anos, ele vai tomar sua filha de você? Isso não existe. Olha, o reconhecimento da paternidade é um direito da criança. Então, vamos lá. A criança, ela tem direito de ter o registro no pai. E tem várias crianças, Rita e Vi, que sofrem porque não tem o registro do pai. Então, se você pensa que ele vai chegar e vai tomar de você, isso não vai acontecer. Até porque, se porventura ele querer a guarda, o juiz não vai dar guarda para uma pessoa que ficou ausente 3 anos. Mas essa convivência não é tomar. É um convívio que, se sua filha ganhar um pai, ótimo, isso é bom para ela. Então, a gente sempre orienta a mãe, olha, não vai tomar de você. O convívio é saudável para a criança. Isso diminui uma série de consequências psicológicas, como depressão, ansiedade. E você vai fazer uma gestão muito boa disso. Afinal, o amor de mãe, Rita, não tem preço. E não tem como ser tomado e nem roubado de maneira nenhuma.
E claro que a justiça vai estar favorável à criança nesse
Exatamente.
Cenário.
Exatamente. A gente sempre diz que a prioridade ali é a criança. E aí, Vitória, é óbvio que não é dessa forma, não. Chegou e vai tomar. Isso não existe.
Emerson, a gente tem mais perguntas por aqui. E a segunda fala, bom dia, doutor. Meu esposo faleceu e eu tenho a união estável e sou funcionária pública. Tenho direito a receber pensão por morte?
Tem sim. O que você tem que fazer antes da entrada na pensão por morte? Você vai ver, ele era carteira assinada? Se é carteira assinada, você vai procurar o INSS. Ele era funcionário do Estado? Então você vai procurar o Acre Previdência. Ele era funcionário da Prefeitura? Você vai procurar o RBPREV. Cada um dessas entidades, elas têm regramentos próprios. Por exemplo, olha, o RBPREV, ele não tem período definido para você ganhar a pensão por morte. Tinha convivência, havia união estável, concedido a pensão por morte. Mas ó, o INSS e o Acre Previdência, ele tem um período definido. Então, quanto maior o tempo de união estável, maior vai ser o tempo que você vai receber a pensão por morte. Mas isso sempre vai variar, Rita. E aí você tem que verificar qual era o órgão, verificar o tempo da sua união estável, e aí sim você vai saber quanto que você vai receber da pensão por morte.
Perfeito. Temos mais perguntas? Bom dia. Meu esposo disse que quando nos separarmos, a casa vai ficar para mim, mas ele não vai pagar a pensão. Tá certo isso?
Nossa. E aí,
Rita? Porque é a pergunta, ela já tá... Quando nos separarmos, então já tá...
Já tá pensando.
Já tá tendo essa conversa, né?
Já tá tendo essa conversa.
Caramba.
Aqueles momentos que o amor tá doendo, aí começa o tá.
Começa as DRs, né?
Exatamente. Mas,
e aí, nesse caso?
Da mesma forma como ele falou que você ele não vai pagar a pensão, você pode dizer pra ele, tá bom, aí você faz a transferência pro seu nome e você também entra contra a pensão novamente. É bom o nosso ouvinte ter ideia de que divisão patrimonial é uma coisa e é só entre os dois que tem um relacionamento, e pensão dos filhos é outra. Nem o homem, nem a mulher, nem o homem e o homem, os dois que vivem aquela relação, eles têm que ter essa ideia de que, olha, se eu tô te dando a casa, você vai me isentar da pensão. Afinal, a pensão é dos filhos.
Exatamente.
É a manutenção básica. E o que é patrimônio do casal. Tem muitos casais que optam, né? Poxa, se a mulher vai ficar com os filhos, então eu vou dar a parte ali para os meus filhos, que eu acho até coerente, né? Até porque os filhos têm uma despesa muito alta, né, Vitória? Mas olha, esse tipo de acordo, Rita, não existe. Eu sei que na vida real várias pessoas fazem isso, mas isso não impede que depois, se a mulher colocar a casa no nome dela e ela utilizar de má fé, ela pode sim entrar com o valor em busca da pensão alimentícia.
Muito bem, como você mesmo falou, a pensão não é para a esposa, é para os filhos, né?
Exatamente.
Emerson, a próxima dúvida que a gente tem por aqui é: bom dia. Eu e meu esposo somos brasileiros, mas nossa filha nasceu na Bolívia e eu não consigo fazer os documentos brasileiros dela. O que posso fazer?
Olha, você vai ter que ir. Você deveria ter registrado ela no consulado na Bolívia, que tem uma repartição brasileira. Agora, caso você não fez isso, você vai procurar o primeiro registro de nascimento daqui, né? Então, você vai até o ofício daqui, o primeiro ofício. Lá, eles vão fazer um registro, mas olha qual é a diferença. Se você não fez o registro no consulado da Bolívia, vai ser feito o registro de nascimento dela aqui. Ah, cheguei no cartório e ele não quer fazer. Você pode procurar a Corregedoria do Tribunal de Justiça, que é o órgão que fiscaliza os cartórios. Então, o seu filho não pode ficar sem registro de nascimento. Mas tem uma diferença. Se você fizer esse registro dela aqui, obrigatoriamente, o direito dela fica suspenso. Porque quando ela completar 18 anos, ela vai ter que dizer: olha, eu realmente quero ser brasileira. Então, Vitória, tem uma consequência. Se no momento que eu nasci lá, eu vi, registro aqui, tem essa possibilidade, mas quando ela completar 18 anos, ela tem que confirmar que quer ser brasileira e estar morando no Brasil.
Muito bem. Essa questão de território também tem burocracia, já
é isso. E demais, demais, demais. Por mais que, como é mãe brasileira e pai brasileiro, a criança ela vai ser brasileira, mas fica condicionada à vontade dela dizer: olha, eu quero ser brasileira.
Perfeito, Emerson. A gente gostaria de trazer as outras perguntas que ficaram sobrando aqui, mas o nosso tempo está esgotado. Nós agradecemos a sua participação e pode ficar à vontade para fazer suas considerações.
Meu amor, muito obrigado por estar aqui com vocês, pegando essa carona, quem está em casa, no carro, com a gente aqui na CBN. Quem quiser acompanhar a gente no Instagram, @emersoncosta.adv, é sempre um prazer estar aqui com vocês e um bom final de semana.